São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 5 de agosto de 2021, Dia Nacional da Vigilância Sanitária.
Essa é a edição 13.649 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, a massa de ar seco também, o tempo segue firme, nebulosidade variável, mas não há previsão de chuva. Não faça fogueira, não provoque incêndios. Temperatura continua em elevação moderada e neste momento os termômetros estão na marca dos 20 graus. OMS pede suspensão de terceira dose da vacina.
E variante Delta se espalha por São Paulo e casos chegam a 50.
Mortes por problemas ligados ao álcool sobem 156% de acordo com o estudo.
Correios poderão ter estabilidade provisória.
Mil novas palavras entram para o vocabulário ABL.
Pesquisa. 46% dos brasileiros já deixaram de comer carne.
Hoje mais duas partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E continua a vacinação no município de Monte Alto, hein? Para pessoas com 24 anos ou mais, que conseguiram fazer o agendamento online, hoje continua no Silvio Govone e também no Anfiteatro Municipal. No Silvio Govone começou às 8, vai ter às 15 horas, e no Anfiteatro começou às 8, vai ter às 16 horas. Portanto, hoje, dia 5, continua, porque aumentou, inclusive, mais uma idade. Era de 25, agora é de 24 anos ou mais. Mas se você não conseguiu o agendamento online, pode deixar que você vai tomar também. Semana que vem, deve continuar a vacinação para essa idade também. Continua, então, a vacinação para pessoas com 24 anos ou mais.
A Organização Mundial de Saúde, o diretor da organização, o Tedros Adhanom, ele pediu uma moratória global nas aplicações de doses de reforço contra a Covid-19 para que haja imunizantes suficientes para os países mais pobres. Segundo ele, enquanto países ricos já aplicaram mais de 100 doses para cada 100 habitantes, nos mais pobres essa taxa é de apenas 1,5 para cada 100. Não é um exagero dizer que a rota desta pandemia depende das decisões tomadas pelo G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, disse o diretor da Organização Mundial da Saúde. Nas últimas semanas, Israel, Uruguai, Hungria e Alemanha anunciaram uma rodada de reforço na imunização. Ele pediu que essas campanhas sejam suspensas até o final de setembro, para garantir que ao menos 10% da população esteja protegida em todos os países do mundo.
Infelizmente, Monte Alto registrou mais um óbito por Covid, mais uma morte por Covid. A cidade já soma 174 óbitos. O óbito de ontem foi um senhor de 36 anos, que estava internado na UTI, ele faleceu na manhã de ontem, dia 4. A cidade está com 174 pacientes em tratamento. 12 estão na UTI, 4 na enfermaria, 158 no isolamento domiciliar. 23 aguardam resultado do exame. Na UTI aqui de Monte Alto são internados 12 pacientes de Monte Alto e um paciente de Paraíso. Em termos de doses de vacinas, já foram aplicadas 44.336 doses, 31.552 primeira dose, 11.627 segunda dose, 1.152 a dose única. Disque Covid 3241-1023.
O relator do projeto que quebra o monopólio dos Correios, deputado Gil Cotrim, defende exclusividade de 5 anos para serviços postais à empresa que arrematar a companhia e também defende estabilidade de 18 meses para funcionários dos Correios após a privatização. Cotrim protocolou ontem relatório do projeto que abre a empresa pública para o capital privado. Pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda estava fazendo ajustes para decidir se o novo texto seria votado nesta semana ou na próxima. No início da noite, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que o texto será votado hoje. Depois, precisa passar pelo Senado.
E termina hoje a novena em louvor ao Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto. Hoje é o nono dia da novena. Tivemos missa às 7 horas, a próxima missa será às 15 horas e a última missa hoje às 19 horas. O gesto concreto, fraldas geriátricas ou infantil. Aproveitando falando da novena, mandando um abraço para o padre Luiz Gustavo. Hoje é aniversário do padre Luiz Gustavo. Parabéns e muita saúde para o senhor. Amanhã, dia 6, é feriado. Feriado em Monte Alto. Dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus. Comércio lojista estará fechado. O comércio lojista, inclusive, no sábado, ficará aberto até às 18 horas, que é véspera para o Dia dos Pais. Prestigie o comércio de Monte Alto, porque na segunda-feira tem o sorteio de uma Honda Bis, 0 quilômetro, sorteio e promoção Dia dos Pais. Mas amanhã, dia do nosso padroeiro. Então nós teremos missa às 7 horas, amanhã, missa às 9 horas, que será transmitida pela Rádio Cultura AM. Às 11 horas e às 16 horas e 30 minutos, teremos a missa também do padroeiro, Senhor Bom Jesus, para continuar abençoando a nossa querida cidade sonho.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.396 da Mega Sena, foi realizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, ontem. Os números sorteados: 02, 03, 25, 39, 42 e 49. A Quina teve 49 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 81.665. A quadra teve 5.934 apostas ganhadoras e para cada uma R$ 963. O prêmio acumulou está estimado em R$ 55 milhões para o próximo concurso, que será no sábado.
Na rodada de ontem da Copa do Brasil, o Fortaleza venceu o CRB por 1-0, Fortaleza classificado, Atlético Goiás 2, Atlético Paraná 2, Atlético Paraná classificado, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Atlético Mineiro classificado e Vasco 1, São Paulo 2, São Paulo classificado. Hoje mais 2 partidas pela Copa do Brasil. Às 19h15 tem Juazeirense e Santos e às 21h30 tem ABC e Flamengo.
São 11h09:30.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$ 1,5 milhão. R$ 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas. Não sabe, ganhe 3,75. Molho de tomate predileta tradicional sachê 340 gramas, 95 centavos. Fraldinha Friboi peça inteira quilo, 29,90. Cebola nacional quilo, 89 centavos. Mozzarella Italac peça o pedaço quilo, 28,90. No cartão Savenhago, 27,50.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas, 12 minutos e 30 segundos. Hoje nós teremos também a sequência da novena de São Miguel Arcanjo na paróquia de São Benedito. E ao lado da paróquia tem aquela barraca com a pizza da frigideira. Uma delícia também, você vai saborear lá na paróquia de São Benedito. Amanhã teremos a sequência da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E lá também na parte social, na base do drive-thru, tem a pizza, tem o churrasco, tem a panqueca. Você vai levar sua janta para casa e participar da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Já a Pastoral da Criança do Santuário de Nossa Senhora Rosário de Fátima estará realizando no sábado, dia 7, seu Bazar da Pichincha, das 9 às 14 horas, no Salão do Divino Pai Eterno. Feriado municipal amanhã, mas nós teremos a coleta do lixo doméstico normal nos bairros onde são realizadas as coletas. Amanhã, sexta-feira, dia 6, será normal a coleta do lixo. Nós não temos informação se vai passar o caminhão do lixo reciclável. Reciclável ainda nós não temos informação. Mas o lixo doméstico amanhã, sexta-feira, vai passar normalmente nos bairros onde sempre costuma passar na sexta-feira. E hoje você pode fazer o agendamento para tomar a sua vacina, mas o faixa de público de 55 a 59 anos com comorbidades e deficiência permanente. Também para 18 anos ou mais, que sofreu transplante de órgão ou da medula. Você pode fazer o seu agendamento e dar a sua senha. É a senha na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, hoje dia 5. Se você não conseguir retirar a senha hoje, pode retirar na segunda ou na terça, nos dias 9 e 10. A vacinação acontece a partir de segunda-feira, nos dias 9, 10 e 11, no Unidade Básica Saúde Silvio Govone, para 55 a 59 anos com comorbidades e 18 anos ou mais transplantados. Já com síndrome de Down, será hoje, lá na Unidade Básica Saúde, João Tiago de Camargo, que é a unidade do Jardim Alvorada. Não precisa de senha também, nada, nada, nada. Síndrome de Down, para tomar a sua vacina, né? Você vai lá para tomar a segunda dose, é claro. Você leva o CPF, documento com foto e a carteirinha da primeira dose. Qualquer dúvida a respeito de vacinação, pode ligar na Vigilância Sanitária. telefone da vigilância é o 3241-3343 ou 3241-2659. Liga que você tira todas as dúvidas. E um abraço para toda a equipe da Vigilância Sanitária. Hoje é o Dia Nacional da Vigilância Sanitária.
A cidade de São Paulo registrou no primeiro ano de pandemia de Covid-19 um aumento de 156,3% de mortes por transtornos mentais ou comportamentos causados pelo uso de álcool. No estado de São Paulo, o salto foi de 64,5% e no país, 18,4%. São casos em que o atestado de óbito registrou consumo de álcool como a causa básica da morte. Entram aí intoxicações agudas, seguidas, por exemplo, de suicídios e acidentes, e transtornos psicóticos, entre outros. Ficaram de fora, portanto, as mortes por doenças crônicas ligadas ao consumo de álcool, como cirrose e pancreatite.
Bem, a equipe atendeu aí a reivindicação de moradores e já realizou a limpeza total ali na Marechal Deodoro com a Gustavo de Godoy. Estava em andamento, agora já estou recebendo, já concluído, tudo limpo, bonitinho, tiraram todo o mato que estava lá. Parabéns, tem uma equipe que atende as reivindicações dos moradores, atendeu, e nesse cruzamento já está bem bonito e também limpo.
Mil novas palavras entram para o vocabulário da Academia Brasileira de Letras. Criptomoeda, feminicídio, homoparental, infodemia, sororidade. O que essas palavras têm de comum? Além de serem usadas pelos brasileiros, elas vão constar pela primeira vez no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. A sexta edição do VOLP está disponível para consulta online no site da Academia. O conteúdo pode ser acessado também pelo aplicativo. A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL, presidida por Evanildo Bechara, vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos literários, científicos e jornalísticos ou recebidos como sugestão.
Nós estamos com um pequeno problema aqui no nosso WhatsApp. Não estou conseguindo abrir nosso WhatsApp. O Paulo está tentando para a gente aqui, porque eu sei que já tem dezenas e dezenas de mensagens. Abrindo, nós estaremos divulgando dentro das possibilidades. Mas hoje, quinta-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Paraíso, no Jardim Real Paraíso, no Jardim Alvorada, no Jardim São Miguel e no Jardim das Oliveiras. Hoje estarão passando e recolhendo galhos nesses bairros. Amanhã, sexta-feira, feriado municipal, não haverá recolhimento de galhos.
O Instituto Butantan recebeu na madrugada desta quinta-feira cerca de 4 mil litros de insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A carga é suficiente para fabricar até 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.
Nós temos mais aqui alguma informação que as equipes que estão fazendo limpeza estão realizando aí limpeza até amanhã, inclusive, na rua Nhonhô, com a rua Sica, roçagem e limpeza, na rua dos Lírios, ali em Jeremias, na rua Sica também, na ETEC, na rua Carlos Querlande, no final da rua Rui Barbosa, início da Ayrton Senna, na rua Nelis de Carvalho, na escola Professor Tisso, também ali na rua Doutor Raul, no Conselho Tutelar, no Fórum, fazendo uma limpeza geral para deixar a cidade limpa como ela merece mesmo. E essa equipe está trabalhando e amanhã, feriado, em alguns locais, estarão realizando limpeza também.
E termina amanhã, sexta-feira, o prazo para os alunos pré-selecionados da lista de espera do FIES complementarem as informações da inscrição no sistema do Ministério da Educação. Essas informações são fundamentais para a finalização do processo de adesão ao financiamento. Uma vez que as informações forem complementadas, os alunos têm 5 dias para comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento e entregar os documentos para validação. Esse prazo é contado a partir do dia seguinte ao da complementação de dados.
Famílias cadastradas no programa Viva Leite. Amanhã, sexta-feira, é feriado, não haverá entrega do leite. Vocês já receberam o leite na segunda-feira. Agora, a próxima entrega será na segunda-feira, dia 9 também. Será entregue mais 2 litros de leite. E amanhã é feriado municipal. dia do padroeiro de Monte Alto. Comércio lojista estará fechado, bancos, lotéricas, tudo. Apenas setores essenciais que trabalham 24 horas. Nosso pronto-socorro, a tenda de queixas respiratórias, o SAMU, a Brigada de Incêndio, a Guarda Municipal, Guarda Patrimonial. Esses setores não param. Esses setores não param. Então, esses setores vão trabalhar normalmente, mas o demais, o nosso comércio estará completamente fechado. No sábado, vou repetir, o comércio vai funcionar normalmente. Inclusive, no sábado, o comércio vai ficar dia 7, vai ficar aberto até às 18 horas, véspera do Dia dos Pais. Mas vamos fazer o seguinte, vai ter um bom movimento e vamos seguir as regras. Cada estabelecimento, tendo a medição da temperatura, álcool em gel, não vamos relaxar, porque vem aumentando cada vez mais os números, hein? Inclusive, estou recebendo informação que tivemos mais uma morte por Covid ainda hoje. Quer dizer, esse número que nós estamos aí vai aumentar, infelizmente. Não vamos relaxar, não. Nós queremos a normalidade, mas vamos continuar colaborando.
O Brasil já soma ao menos 287 casos da variante Delta do novo coronavírus. É o que apontam dados reunidos até a última terça-feira pelo Ministério da Saúde. Ao todo, a variante de preocupação resultou em 21 mortes no país, sendo 12 delas no Paraná. Enquanto o número de vítimas segue o mesmo do boletim divulgado pela pasta na última quinta-feira, foram registrados 40 novos casos da Delta nos últimos 5 dias, demonstrando que a cepa está avançando nos estados brasileiros. O principal deles é o Rio de Janeiro, que até o momento registrou 101 ocorrências da variante Delta.
E o Comitê Olímpico Brasileiro informou ontem que a ginasta Rebeca Andrade, medalha de prata no individual geral e ouro no salto, será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio.
São 11 horas 22 minutos 40 segundos, a hora da notícia. Daqui a pouco, o plantão policial.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite News 1 litro, 3,35. No cartão Savegnago, 3,15. Arroz 4R, 5 quilos, 14,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 12,90. Contra filé Friboi, peça inteira, quilo, 32,90. Óleo Lisa, 900 ml. Gustavo Ganhe, 6,45.
Aniversário. Salio Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, as ocorrências em destaque, registrando mais duas ocorrências com relação a furtos no cemitério que aconteceram ao longo dos últimos tempos. Um crucifixo foi furtado e o Ivo de Souza fez o boletim de ocorrência. Nós temos também a ocorrência que foi registrada pela Edna Aparecida Terrible Freire, um vaso foi furtado no nosso cemitério. Temos também a ocorrência de furto de 22 metros de cabos e fios de energia na residência da rua Desidério Bertani, número 75. Isso foi no dia 1º, o boletim de ocorrência foi registrado no dia de ontem. Nós temos também uma ocorrência de tráfico de drogas na rodovia SP-305, no trevo de Bitirama, ali na rodovia que lhe manda a Jaboticabal. De acordo com as informações do histórico do boletim de ocorrência, os policiais conduziram o indiciado, um homem de 39 anos de idade, ele é conhecido nos meios policiais, eles estavam em serviço, em patrulhamento na SP-305, na SP, com o intuito de coibir roubo de carga. E no quilômetro 5, próximo da entrada da vicinal Antônio Falopa, que dá acesso ao distrito de Bitirama, havia um veículo com o pisca-alerta ligado e um pouco distante desse veículo parou no acostamento um Fiat Uno, cor branca. Eles suspeitaram da situação, resolveram abordar o veículo. O Fiat Uno era conduzido pelo indiciado e quando ele desceu, colocou a mão na cintura, fazendo menção em sacar uma arma. No entanto, ele, ao ver que se tratava de uma viatura da polícia, desistiu e não ofereceu nenhuma resistência e foi abordado. Os policiais fizeram revista pessoal, encontraram na cintura dele uma pistola marca Taurus, calibre 380, municiada com 11 cartuchos íntegros e com a numeração suprimida, raspada. Prosseguindo na revista, no veículo eles encontraram no banco traseiro 4 tijolos de maconha, 3 inteiros e 1/4 de um tijolo, somados pesaram 2,999 kg. Perguntado sobre as drogas, ele disse que apenas estava transportando e queria receber a quantia de R$ 600. E que a droga deveria ser entregue no município de Jaboticabal. Foi perguntado também de quem ele havia pego entorpecente, ele não quis revelar o nome da pessoa. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão. Posteriormente, foram realizadas diligências também na residência dele, aqui na cidade de Monte Alto. A equipe acabou encontrando na residência, localizando um pacote com pó branco, aparentando ser cocaína, pesou cerca de 196,35 gramas, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, 26 saquinhos do tipo Ziploc e dois pratos com resquícios de um pó de cor branca, sendo tudo apresentado no plantão policial e devidamente apreendido. De acordo com as informações, o homem foi autuado em flagrante delito por tratar-se de delito que não admite fiança, recolhido ao CDP de Itaiúva e agora permanece à disposição da justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Deixa só aqui, ó, pedido, né, da vigilância. Ah, tem pessoas que vão indo buscar a senha devido à data de retorno. Agora, presta atenção, você vai buscar a senha, olha na data do retorno na sua carteirinha, um dia antes. Tem pessoa que vai tomar a segunda dose, dia 17, já quer pegar a senha hoje, não. Tem que ser um dia antes que você vai tomar a segunda dose. Faça esse favor pra gente aí, tá bom? Eu tenho mais aqui também, ó, foi perdida uma carteira com todos os documentos, e é uma carteirinha da enfermagem também, e o profissional está precisando dos documentos. Está em nome do Lorival Pereira, que está precisando dos seus documentos. A respeito da novena do Senhor Bom Jesus, que eu quero explicar que não está tendo a parte social. Vai ter apenas amanhã, dias 6, 7 e 8, ali ao lado da paróquia Bom Jesus. Vai, na base do drive-thru, vai ter a pizza também de frigideira e galinhada. Você pode ir na novena ou pode buscar também para você jantar. Ali, as barracas estão de frente e ao lado da paróquia do Senhor Bom Jesus. Isso é a parte social apenas. A partir de amanhã, dia 6, depois dia 7 e dia 8. Hoje é o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Vou repetir mais uma vez, parabéns para todos os funcionários. E nós estamos recebendo o Rogério Alves, o Caixa, representando aqui a Vigilância Sanitária, junto com o diretor de esporte e o coordenador de esporte, o João Felipe, e o nosso amigo, o Fabrício, que é o Mufa, como é conhecido. Caixa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, João também. Bom dia, Mufão. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço para todos os meus amigos lá da Vigilância Sanitária.
Parabéns para todos eles. Hoje é o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, viu?
Obrigado.
É o nosso abraço lá.
Vou levar, sim.
Mais um final de semana e com feriado. Vai redobrar a fiscalização?
Vai ser intensificado, já começa hoje já, viu, João? A fiscalização já começa hoje à noite, aí amanhã até domingo.
Certo.
A esperança sempre, quando a gente vem aqui falar, é que não tenha muita denúncia, que a gente consiga controlar, mas toda vez que a gente pede para não fazer, parece que é pior.
Você vê, vem aumentando o número. Parece que teve mais uma morte hoje.
João, é o quarto dia, COVID. Quatro óbitos seguidos da doença. A UTI nossa está lotada.
Está lotada.
A fila do Cross está aumentando. As pessoas, a gente entende que eles querem trabalhar, a gente entende que o salão de festa quer abrir, a gente entende que o pessoal está louco para jogar bola, fazer o teu esporte no final de semana. E a hora que você vai falar o motivo de estar segurando, eles acham que a gente está errado ainda. Então a gente pede para ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de amor ao próximo, que a situação não está controlada, como a secretária mesmo disse, não está controlada. A esperança nossa é a vacina, a expectativa nossa é liberar, claro que é, mas no momento não está controlado ainda, né, João? Só pegar o boletim e ver.
Tá certo. Diretor de esporte, João Felipe, bom dia, João.
Bom dia, João, bom dia, Caixa, bom dia, Mufa, e bom dia dos ouvintes da Rádio Cultura.
Nosso amigo Mufa, bom dia, Mufa.
Bom dia, João, Caixa, João Felipe e aos ouvintes aí da Rádio Cultura.
Terça-feira foi realizada uma reunião para falar sobre o esporte. O que ficou decidido nessa reunião, João Felipe?
Então, João, a gente sabe, né, todo mundo sabe que o Estado não liberou, né, a prática esportiva ainda, né? Ficou para cada município decidir como vai estar o seu andamento, né? E a gente montou um protocolo em cima dos treinamentos da Secretaria de Esporte, né? Que a gente vai seguir e apresentamos para o Caixa. O Caixa gostou muito do protocolo, ele vai adotar esse protocolo para o pessoal da cidade, né? Mas assim que for liberado. No momento não tem nada liberado ainda. O Estado não liberou nada.
Certo. E aqui em Monte Alto, como que fica?
Aqui em Monte Alto a gente sabe que nem essa última semana teve um aumento aí, né, na UTI, no pronto-socorro, né, do pessoal contaminado pela Covid. Então a gente muita responsabilidade a gente liberar nesse momento, né, João? A gente, falando português, claro, é um tiro no pé, né? A gente vai assumir uma responsabilidade que é muito, muito grande. Então no momento a gente vai segurar ainda. Pra...
Todo esporte, não é só futebol, não?
Ó, quando a gente fala esporte, João, a gente tá falando do nosso treinamento da Secretaria de Esporte, não dos ofícios de veterano no final de semana. Isso quem vai decidir é a vigilância. A gente é preocupado com o nosso pessoal de treinamento interno da Secretaria.
Certo. Bufan, quer dizer que então as escolinhas não retornam já?
Não.
A gente fez um cronograma de volta das atividades, já montamos o protocolo. Esse protocolo foi apresentado no dia 16 de julho aos professores, antes do recesso escolar que a gente teria aí. E a gente já montou todo o planejamento da volta às atividades. Agora a gente só está na questão da parte da saúde, porque o protocolo está montado, está tudo feito para a gente, para esse retorno. Fomos estudar situações em outras cidades, o que está acontecendo. Certo. E todas as cidades estão na mesma situação, João. Eles estão executando o mesmo protocolo de atividades e sempre esperando a semana seguinte o que vai acontecer com os casos de Covid da cidade. A gente sabe que todo mundo quer voltar à atividade esportiva. Quando esse protocolo foi feito, ele foi feito para a Secretaria de Esportes e junto foi divulgado a gente chamou o pessoal da vigilância e a vigilância achou por meio aplicar esse protocolo para a cidade toda. Se voltar aos esportes, se a gente esperar essa melhora, todo mundo tinha contado até na segunda quinzena de agosto, entre dia 16 e dia 17. Certo. Era a nossa expectativa também dessa volta. Agora a gente está dependendo muito da parte da saúde, da Secretaria de Saúde e os números, né? Se os números forem favoráveis, João, a gente está preparado para a volta.
Porque o Plano São Paulo, Caixa, agora é com você. O Plano São Paulo termina dia 16.
Isso.
Termina 16.
Ele coloca. Na verdade, ontem teve pronunciamento já, né, João?
Teve.
E nesse pronunciamento de ontem ele flexibilizou a restrição, segurou ainda show, público, pista dançante, essas coisas. E de novo ele não coloca esporte coletivo na restrição e nem na liberação. Então ele deixa para o município.
Se é o município. O município.
Não,
ele colocou
que não pode é com o público.
Então, esporte com o público isso, não pode
torcida,
ter.
Ontem ele não falou nem esporte com torcida. Público, ele falou torcida.
Certo.
Então, o que a gente entende? Que ele joga para o município. O município está no bom, o município libera. O município não está no bom, ele restringe.
Então fica a responsabilidade para o município.
Isso.
Você acredita que a partir do dia 17 pode ser liberado?
Eu acredito muito, João, falando assim, na verdade, na vacina. Eu acredito muito assim na vacina, eu confio muito na vacina, porque o vírus, João, não adianta falar assim que daqui dia 17 não vai existir mais, ele vai existir dia 17, ele vai existir o mês que vem, ele vai existir... Então, a gente tem que viver. A nossa retomada tem que seguir, a gente não pode ficar preso no tempo por causa disso. Mas para isso precisa do quê? Precisa que a pessoa tenha conscientização dos protocolos, essa vacina tem que ser tomada, a pessoa tem que tomar a vacina pelo bem dela, pelo bem da família dela. Então, o que a gente pensou? Não adianta você falar assim, não, tá liberado o futebol, tá liberado isso. Hoje, quando é de noite, já tá todo mundo jogando, eles estão querendo jogar. A gente sabe que eles estão querendo jogar, não é de hoje que eles estão pedindo.
Certo.
Então, o Departamento de Esporte até queria dar os parabéns para ele, que foi um protocolo que eles fizeram, onde assim...
Eu tô recebendo aqui
foi
agora.
Foi detalhado, também, né? É um protocolo detalhado, a gente leu, a gente se reuniu na vigilância, concordou, até assim, foi um negócio assim que o Estado soltou num dia, o nosso aqui já estava pronto. Então, assim... O protocolo está pronto para as escolinhas, está pronto para a prefeitura liberar o pessoal dos treinos deles. E consequentemente, a gente vai usar isso aí para o município, para a pessoa que joga lá no VEC, uma pessoa que joga lá no Rapadão, pessoa que joga no Califórnia, pessoa que joga lá na Petiscaria, que joga lá no outro campo lá do rapaz do Sacolão.
Campestre.
Do Campestre, entendeu? Da Nipo. Então, tem bastante lugar que vai ter que adotar o mesmo tipo de protocolo que a prefeitura vai adotar. Então, assim, está pronto. O que falta? Falta a gente esperar até dia 17, dia 16, semana que vem, né, para ver como que está a situação nossa. Se a situação nossa estiver tranquila, que dá para liberar, é lógico que nós vamos liberar sim.
Certo, porque vamos ter que esperar mais uma semana, então.
Isso, mais uma semana.
E a gente está em contato direto com a Secretaria de Esportes, a Delegacia de Araraquara, que a gente é vinculada a ela.
Certo.
E lá, segundo com o diretor Lauzinho, que é diretor da secretaria, ele disse que, segundo o Estado de São Paulo, ele vai voltar às atividades esportivas somente no mês de outubro. No meio de mês de outubro. A gente tem o professor Maurício Lisboas, que é diretor de esportes lá da secretaria também. E essas informações são informações assim, que foram passadas pra gente, que o Estado vai começar a partir do meio de outubro. Então, até lá, todas as ações são do município, de todos os municípios. E todos têm que arcar com suas responsabilidades, entendeu? O Estado só, ele começa a ter, libera o esporte amador de todas as modalidades coletivas a partir de outubro só. Antes disso não tem nenhuma, e a resolução que foi mandada sobre a volta do esporte, principalmente quando você comenta de público, quer dizer, é relacionado ao esporte profissional, federações, ligas, onde existe teste e outras situações. O grande problema nosso, que com as escolinhas, o que foi planejado? Nós fizemos um planejamento de volta em esquema tipo bolhas. Nós pegamos, vamos supor, um professor que tem 60 alunos. Nós diluímos essa turma de 60, que eles atendiam num horário só. Ele vai atender em, vamos supor, em 6 horários de 10 alunos cada um.
E com intervalo.
E com intervalado e sem misturar as turmas. E se acontecer alguma coisa, a gente tem ainda a vigilância para fazer o teste ainda nas crianças para participar. Então, um protocolo todo bem elaborado, com todas as atividades para poder a volta segura dos alunos. Vai ter gravação ao vivo para o pai poder ver em casa. Não pode cruzar turma com turma dentro do ginásio. Então, os nossos alunos da secretaria, a gente consegue fazer isso. Agora, o pessoal que pratica o futebol amador, que pratica outras coisas, é mais complicado a gente aplicar esse protocolo, por isso que quem vai fazer essa aplicação é a Vigilância Sanitária e Saúde. A Secretaria de Esportes, ela tem toda essa importância e essa responsabilidade dentro das próprias secretarias com suas escolinhas, com seus alunos, que a gente consegue coordenar, tem o professor responsável, ele vai ser cobrado pelas práticas do protocolo. Agora, o futebol amador, onde tem a particular, onde são situações, aí sim a vigilância que vai atuar dentro das suas obrigações, né? E seguindo nossos protocolos, acharam que o nosso protocolo, depois se você quiser até ler o protocolo, a gente tem outros exemplos de outras cidades, tá?
Eu estou vendo aqui, estou lendo, para depois eu vou divulgar sim esse protocolo. Então, o esporte não será liberado hoje nem amanhã, nada. Não. Vai esperar até o dia 16.
Isso.
Porque estou falando o seguinte aqui, ó. Outras cidades já liberaram. A responsabilidade é de cada município.
Sim.
Se aqui os números estiverem, vamos usar a palavra que eu não gosto muito, controlado, podemos falar, pode ser liberado. Caso tudo, contrário, não será liberado.
Isso, tudo depende da situação nossa da semana
que vem. Certo, João? É isso?
É, João, quando a pessoa fala em outra cidade está liberado, será que está liberado mesmo ou é clandestino? Isso que a pessoa tem
porque
que ver,
se a resolução entendeu? Do Estado, ela não... E outra coisa, a resolução do Estado, quando ele comenta alguma coisa, a gente está no grupo da Secretaria de Esportes, ela foi lançada no dia 22 de julho. Tudo que aconteceu antes do 22 de julho, na realidade, eu acho que não tem nada legal de prefeituras envolvidas, porque ninguém vai contra o Estado nessa situação, né? A gente sabe que não é o que a gente queria,
mas... E desde o começo, valeu a pena a gente ter do lado do Estado, porque olha quantos benefícios que o Estado trouxe pra gente. Uma pista de skate, areninha, kit esportivo. Então, valeu a pena a gente seguir o Estado, querendo ou não, aceitando ou não.
Não, mas é bom seguir.
Tem que seguir.
Aí cada município, por exemplo, está bem controlado, tem vagas na UTI... Não, não tem ninguém em fila e tal, que aí é a Secretaria da Saúde junto com a Vigilância que vão analisar. Sim. Quer dizer, o parecer final será da saúde.
Eles deram
liberar vocês.
Deram o ok, o protocolo está pronto, começamos a
atividades. Aí vai liberar seguindo esse protocolo.
Esse protocolo.
O protocolo foi aprovado pela saúde.
Aliás, é excelente o protocolo.
Muito bem feito.
Ó, garantir a segurança dos atletas e das suas famílias. Garantir a segurança das equipes técnicas. Garantir a segurança de todos os colaboradores que entram em contato com os atletas e equipes técnicas. Contribuir com as autoridades sanitárias para a redução da transmissão do coronavírus e controle da pandemia. Quer dizer, nós estamos aqui, ó, só alguns itens, ó. Lavar as mãos com água e sabão, com desinfetante para as mãos, à base de álcool, 70, evitar tocar nos olhos, nariz, bom. Praticar etiqueta respiratória, ou seja, cobrir a boca, o nariz com o antebraço ou tossir ou expirar, né? É. E procurar atendimento médico se tiver febre. Usar máscara e seguir boas práticas de uso e tal. Isso é legal. Retorno às atividades. Orientação aos atletas e familiares. iniciar desde já a educação de todos envolvidos no retorno à prática. Cada atleta ficará responsável pelo seu uniforme ou colete de treinamento. Retorno progressivo, né? Isso. Dividir turmas com o menor número de atletas possível. Proibido o uso de vestiário para trocar de roupa. O atleta deverá chegar pronto para a sua prática esportiva. Isso é bom também.
Sim, é tudo. Tá. Não, o protocolo está excelente.
Atleta ao sair de casa, utilizar máscara durante todo o percurso até o local de treinamento, durante a atividade física, assim como a volta para casa. Tudo isso aqui é para escolinhas
da prefeitura.
Presta atenção, tá?
Mas que a vigilância vai também adotar pelo município.
Álcool em gel para uso próprio durante os treinos. Ido ao treino sem contato com pessoas, assim como na volta. Então, o retorno com autorização das autoridades é o que ele já falou. Depende da situação, poderá ser, e eu vou falando mais também sobre isso aqui, depende da situação do momento até o 16.
Provavelmente na semana que vem tem a reunião nossa com a prefeitura, o jurídico e as equipes da saúde, João, onde é analisado tudo isso. Antes do dia 16, provavelmente vai ter essa reunião, onde é colocado em pauta tudo, como está a saúde, como está os leitos, como está a situação nossa, se tem fila no cross, está melhorando, a vacinação, essa flexibilização de escola que começou agora, entendeu? Que já não estava, então está tendo um aluno assim 100% na escola. Então tudo isso aí vai refletir daqui uma semana. Então a gente vai ter uma noção de como está sendo barzinho que está podendo abrir de noite, escola, aluno, entendeu? Então tudo isso aí na semana que vem a gente vai estar estudando. Se a situação nossa estiver tranquila, como fala, não tem por que não liberar o esporte para todo mundo, salão de festa, comemoração. Entendeu? Até porque ontem, no pronunciamento, o governador colocou para o município, porque a partir de 17 ele já libera evento social, aquelas coisas, entendeu?
Certo. Aí vai ficar a critério de cada município fazer seu controle.
Isso, o
município. Não vamos dar muita expectativa a respeito do esporte, não. Vamos ser sinceros e realistas. Na situação de hoje. Hoje não seria autorizado.
Hoje não. Se falasse que
tinha... Hoje não seria autorizado e aqui os números não mentem.
Se falasse
os números estão aqui, ô, gente. João,
tem um aumentando um pouquinho cada dia, né?
Tem um detalhe. Eu também gosto de praticar meu esporte, jogar bola, tudo. Mas esse aqui são os números. Hoje, supor que hoje era o dia 17, não seria autorizado.
Não teria como autorizar, João. Infelizmente.
Teria ou não?
Não, não teria.
Pois não, Mufa.
Até dentro do protocolo, se você ver, a gente, nas nossas escolinhas, todos vão praticar esporte com a máscara. Antes, durante e depois.
Que esse protocolo é para as escolinhas.
Isso. Será que o pessoal que joga nos amadores aí, que joga no pessoal de ofício, será que todo mundo vai jogar de máscara? Porque isso aí vai se virar um decreto e vai ser obrigatório. Por quê? Não existe nada seguro que diz, principalmente no esporte coletivo, a gente tem os exemplos dos campeonatos oficiais, aí, brasileiro, tudo que aconteceu. Quando acontece uma infecção, você vê que a coisa ela dissemina tão rápido que a equipe toda pega, uma grande parte. E todos são testados antes, durante e depois, com todos os protocolos, com dinheiro para fazer isso. Você imagina no futebol amador, onde aquela pessoa joga naquele núcleo com aqueles 20 pessoas e, de repente, tem aquele fominha que joga em 3, 4 turmas diferentes. Se acontecer uma infecção dentro dessa turma e ela se expandir, vamos supor que de 20 diretamente, indiretamente, você pode multiplicar por 3. Então, cada turma dessa, a gente pode contar que são 60 pessoas contando os familiares. 3 turmas que essa pessoa joga, são 180 pessoas que ela está disseminando. Será que a gente tem estrutura física para aguentar tudo isso? Dessas 180, a gente tem que torcer pelo menos que 10, 15% não vão ficar do estado pior. Então, são números muito, assim, expressivos e depois tem ali a vida. São só os números. E se a gente levar isso para casa, alguém morrer da nossa família. Então, eu sou o cara do futebol. O João é do futebol. A gente trabalha com isso. É minha vida. Tem alguns que fazem por lazer. Isso é o meu trabalho. Então, a gente tem que ter hoje... Acho que nós estamos numa posição de ter que resolver essa situação, né?
Tem que ter responsabilidade.
Responsabilidade de todos. Responsabilidade. Acho que a gente tem que dividir a responsabilidade. Você quer voltar no seu esporte? Eu também quero que você volte.
É bom fazer médico chegar aqui e falar assim, não, tá liberado. Sabe, vocês podem jogar bola.
Depois,
aí na segunda-feira, semana que vem, na outra, que demora 4, 5 dias, todo mundo lotado e não tem lugar nenhum, todo mundo no corredor.
Mesmo não sendo culpa do futebol, vai acabar sendo. Liberou o futebol.
Isso, pode ser que a pessoa pegou o vírus que não tem nada a ver com o esporte.
Mas vai falar que foi.
Porque não adianta.
E o uso de máscara também é o seguinte: quem está jogando não usa máscara. Mas quem está ali no banco de reservas tem que estar com máscara. Será que todos vão ficar com máscara?
Ô, João, mas durante o jogo, aí que está o problema. Durante o jogo, é aí que vai ter a contaminação.
Mas não vai usar máscara.
Porque a pessoa vai correr, ela vai tossir, ela vai transpirar, ela vai falar, vai sair. Então, é muito perigoso. E a gente não tem nenhum estudo científico que diz que não tem problema. O futebol profissional está tendo todo mundo, a gente está vendo vários casos aí de equipes que contaminam praticamente o time todo. E isso com condições, o cara testa antes, depois, durante, tem médico, tem tudo. Você imagina o pessoal que joga por lazer, para poder socializar alguma coisa, que não tem nenhuma dessa estrutura. Você imagina o risco que está correndo. Se todo mundo garantisse que jogaria de máscara, eu acho que não teria problema. Mas será que garante? Será que aquele que é o responsável pelo horário, que depois vai ser multado se não acontecer, será que ele pode garantir pela turma toda dele que vai todo mundo usar? Pra garantir a vida do outro? Porque eu gosto de futebol. Mufa, você voltaria a jogar futebol hoje? Hoje eu não voltaria. Porque eu vou usar a máscara. Será que o meu cara do lado vai usar? Será que o meu companheiro do lado vai? Então eu tô correndo risco. Então não. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de todos.
A gente fala do futebol, mas são de esporte coletivo.
Todos os esportes coletivos.
O basquete, o vôlei, todos esses.
A gente tá acompanhando as Olimpíadas, tem jogadores que jogam de máscara.
Eu vi.
Não tem?
Tem, vi.
Então vai de cada um, porque sabe que não
tá... No atletismo estão usando máscara?
Não tem estudo nenhum que diz que você não vai se contaminar, mesmo vacinado. Então hoje, acho que o Caixa falou, acho que a maior força que a gente tem é vacinar rápido e voltar todo mundo com consciência. Esperamos que, se Deus quiser, as competições vão voltar todo ano que vem, tudo certinho, bonitinho. A gente está preparado para a volta até esse ano, mas dentro com números seguros, com segurança total para todos. Né?
Será que começa a planejar este ano, final do ano, para ter início em janeiro o futsal, campeonato municipal?
Sim.
É, a gente já tem...
Mesmo sem público?
Mesmo. Hoje a gente tem uma vantagem, João, em cima das outras cidades, no quê? Hoje nós temos a parte de divulgação do campeonato, nossa, é muito forte. Nós temos duas TVs online fazendo e mais a rádio. Então, mesmo que a gente tiver... a nossa ideia é fazer com o público.
Claro.
Mas se não puder fazer com o público, a gente já montou todo o protocolo de volta, porque vai estar todo mundo vacinado com a segunda dose
e
vai estar mais tranquilo. Então, em janeiro, é certeza que o municipal de futsal vai acontecer. Não tem
só
como.
Só fica a dúvida se vai ser com público ou não.
Sem público. Isso. Mas a gente já tem, eu garanto que as TVs vão fazer vão fazer toda a cobertura do campeonato, a gente vai conseguir divulgar o campeonato e vai realizar isso com certeza.
Com toda certeza. E que precisa mesmo, né?
Com certeza. A gente tem que voltar ao normal, né? A um novo normal, né?
O que é que está funcionando lá no Complexo Esportivo Bebi Barione, João?
Por enquanto, só a pista para caminhada e corrida e a parte da academia ao ar livre.
Só aqueles ali.
Só esse espaço.
Aliás, nós recebemos aqui, quando tem crítica a gente fala, elogio também. Mulheres elogiando o que vocês fizeram no sanitário. Todo mundo. Falaram que estão elogiando sanitário lá, tudo limpinho, bonitinho, certinho. Isso é muito bom. Piscinas e aquela quadra do lado externo não estão liberadas?
Não está. A piscina é outro problema, né, Mofo, que a gente teve, né, a questão da árvore que foi julgada aqui.
Criticaram muito aquela poda que vocês realizaram.
O nosso problema dessas árvores que foi a poda foi um erro do funcionário que fez, João. Ele não tem aptidão para fazer aquilo, ele fez de boa vontade. Simplesmente ele teve um erro. O nosso problema era o quê? As folhas que caíam dentro da árvore. As folhas, ele ia pro motor da piscina e tava danificando. E se a gente... E se quebrasse o motor ali, a gente tem um prejuízo de 50, 80 mil reais. Então, de boa vontade, ele foi lá, queria dar uma poda e teve um erro. Não tem como a gente julgar o rapaz, ele quis só trabalhar, né?
Quis colaborar e...
Colaborar.
E tem bastante investimento vindo pro Babi Barione, né? A gente vê alguns vereadores aí que estão trabalhando bastante junto à prefeita também, para conseguir investimentos. E as praças esportivas, a gente está trabalhando, mas vai vir muito, muito boas benfeitores aí para a cidade na área esportiva. Vem pros bairros, pro próprio Babi Barione. A gente espera que logo, logo aí a gente retome as atividades totais aí de todas as modalidades.
Certo. Deixa eu falar aqui ele também, ó. Bom dia, Rogério, João Felipe e Mufa. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para dona Ieco. Será que é mais seguro no bar, com três ou quatro pessoas sentados numa mesma mesa bebendo, como acontece todos os dias, ou do que uma partida de futebol ao ar livre, ao céu aberto?
O problema aí, João, é o tipo de comparação que está tendo. No bar hoje, ele está permitido pelo Estado. O esporte não está. Outra coisa, o bar, ele tem que seguir todo um protocolo para poder receber aquela pessoa ali. Se ele não seguir, ele também não vai ter pessoa lá. O esporte, ele não está liberado, ele tem um protocolo. mas ele não está liberado. A partir da hora que ele for liberado, como o Mufa passou, com esse protocolo que está pronto, vai ser igual para igual, vai ser assim, o cara vai no bar, ele vai seguir o protocolo e vai no bar, ele vai praticar o esporte dele, vai seguir o protocolo e vai praticar. Hoje, a diferença é que o barzinho noturno está liberado por um decreto municipal, um decreto estadual, desculpa, e o esporte coletivo ainda não.
Sem contar, Caixa, a comparação que faz é a questão da economia. O dono do bar, ele vive disso. O cara que vai jogar bola, ele vive de bola.
Na realidade...
Entendeu? Então é uma comparação que não tem lógica. O bar está aberto porque o cara precisa sobreviver, precisa trabalhar. Entendeu? Então, aqui em Monte Alto, até por enquanto, a gente não tem ninguém que vive de bola.
Isso. A pessoa fala, João, assim, o Caixa, a Secretaria de Saúde não gosta do esporte, não é a favor do esporte. A gente é saúde, entendeu? Os dois aqui, o João e o Mufa, eles são esportes, eles veem aqui a parte esportiva, mas já entenderam a questão de saúde. Por isso que eles estão aqui também com nós, entendeu? Porque eles estão sendo cobrados.
Não, e outra, entendeu? Eles têm que ter responsabilidade. Aí é fácil falar, eu vou abrir sim, pode ir lá jogar, praticar. E daí?
E o esporte é da área da saúde também, né? Sim, a gente está fazendo um trabalho muito bom aí do João no Reviver, que está ajudando muita gente na reabilitação de Covid.
A recuperação, né, João? É.
A gente está fazendo as aulas online também na página da secretaria, que está muito. Tá dando muito retorno positivo as aulas online.
Mas
é o seguinte,
mas se chegarmos para 17 e nós tivermos uma situação melhor e fica liberado, volta então as escolinhas?
Volta a escolinha.
Ela volta, mas é um projeto que a gente montou, chama Mais Saúde, Mais Esportes. As vagas vão ser limitadas.
A gente vai até vir anunciar.
A gente vai vir anunciar sobre esse esporte, porque vai ter que ter uma inscrição lá na Secretaria de Esportes, porque essa pessoa vai ser monitorada todo momento que vai praticar. A criança ou a pessoa que for praticar a modalidade esportiva que ela escolha. Nós vamos oferecer vagas no basquete, vagas no futsal, no atletismo, terceira idade e várias outras situações aí que a gente vai ter de projetos dentro da área da saúde, envolvendo saúde e esporte, mas tudo controlado pela Secretaria de Esportes, com todo o protocolo rígido e com o professor, acompanhamento profissional de toda a história, né? Tudo que envolve a Secretaria de Esportes, João, é tudo acompanhamento profissional, todas as áreas que vão ser atingidas, entendeu?
Certo, então dizendo o seguinte, que ninguém vive de esporte, como você falou, João, o campestre, pessoal não praticando o futebol, muitos estão deixando de pagar a mensalidade. E precisa de mensalidade. Nós temos aqui o Rogério, que tem aquele campo. E ele vive, vive daquele também. E não estão podendo jogar. Quer dizer, ele também não está faturando, Rogério.
Olha, eu vou ser sincero.
E a despesa é a mesma.
Eu acho uma falta de responsabilidade do sócio que está deixando de pagar o campeonato por causa do futebol. Eu acho que uma falta de compreensão com o pessoal da diretoria de lá, porque o campestre ele não tem só futebol lá dentro, o campestre ele só não está permitindo esporte coletivo por força de um decreto, onde ele não permite, não é, o clube fala assim, eu não vou deixar, o clube se ele falar que pode, eles vão deixar, então assim, a pessoa deixar de pagar, prejudicar o clube, prejudicar o resto do sócio, prejudicar uma diretoria, por causa disso, é uma falta de responsabilidade e uma falta de humanismo dessa pessoa.
E outra, João, quando fala Secretaria de Esportes, que está na frente do esporte, lembrando, são as escolinhas e as equipes de competição da cidade. Quem tem o seu comércio, sua atividade?
Coisa particular.
Particular, como o Campestre, lá o Rogério, lá o
Rogério Momente, lá
o Vecma. São outras situações que tem que ser acertada com a vigilância, não é com a Secretaria de Esportes. Está existindo um pouco de confusão nisso.
Quem vai liberar, por exemplo, futebol no Vecma, que é o nosso clube?
Vigilância sanitária.
Não é a Secretaria de Esportes.
O que vai envolver a Secretaria de Esportes? O protocolo. Só. O mesmo que a gente ocupa, que vai usar para nossas escolinhas,
a vigilância vai fazer. Passa o protocolo pro clube.
Isso.
E o clube tem que respeitar. Isso. Se tiver denúncia, chega lá, não está respeitando, suspende.
Justamente.
Mas quem vai liberar, por exemplo, o futebol dos veteranos? Na Nipo, lá no Vecma, que é um clube particular.
Isso.
É a vigilância.
A vigilância.
Não é o João Felipe nem o Bufa.
O protocolo não. O protocolo vai seguir do mesmo. Eles vão montar o quê? Eles vão pedir lá, não, vamos pôr no Vecma. Ele vai querer uma relação das pessoas que jogam no Vecma. Quem joga?
Não tem nenhum
endereço.
Que joga lá, só brinca.
Endereço, CPF, tudo certinho do cara, por quê? Porque se acontecer uma infecção ali, eles têm o controle de quem tá participando e aquilo que pode acontecer para você minar e não deixar disseminar a doença. Então a gente tem esse controle. Tem pessoas que fazem isso, mas quem tá jogando no clandestino, ele não tá se importando com esse tipo de situação.
Certo,
ele tá metendo o pé na bola e não tá nem aí o que vai acontecer.
E no Vecma, todos já foram vacinados.
É diferente.
Até para a segunda dose. No Vecma, tem médicos que eles obrigam a gente a seguir
com certeza.
Sim, o protocolo. Se você chegar a isso aqui, medição de temperatura, tudo isso lá são os primeiros.
Então,
lá tem isso. Você acabou de falar, outros clubes não.
Aí que vai ter que sair exigência.
Outras equipes não, né? Que vão jogar, vão brincar.
Porque dentro do nosso protocolo, o item que vai mais pegar é que nas nossas atividades das escolinhas da secretaria, todos vão usar máscara. Antes, durante e depois da atividade.
Porque é a responsabilidade da secretaria. Então,
aí a vigilância sanitária vai executar esse protocolo. Ele vai lá no VEC, mas vamos só pega o João Moreira sem máscara. Ele vai ter que te multar.
Claro.
Ele vai multar o responsável pelo VECMA.
É isso.
Aí que tá o problema. Será que tipo assim, nós estamos falando do VEC, que é um clube. Vamos supor que é o veterano do MUFA. Será que eu vou poder contar com todo mundo que vai jogar comigo e que todos vão usar a máscara pra mim não ser multado? Tem toda essa situação. Não é a Secretaria de Esportes, é a Vigilância Sanitária, entendeu?
Tá certo. Então, preste atenção. As escolinhas, o esporte municipal, a responsabilidade é da diretoria do esporte.
Isso.
Clubes particulares. Quem vai responder e dar autorização ou não é a Vigilância Sanitária.
É a saúde, isso.
É a saúde.
Isso, vai depender da nossa situação. Ô, João, qualquer um, João, todo dia está sendo publicado o boletim médico. Hoje não tem vaga. De repente você libera uma situação onde a pessoa fica doente, a pessoa leva para casa, na casa dela fica a mãe, pai ou a família, não tem esse leito. Não tem onde pôr essa pessoa. Essa pessoa vai para uma cidade de fora. Então tem tudo isso aí que tem que ser pensado. Antes de qualquer liberação, antes de qualquer fundamentação de um decreto, tem que ser levado em conta como a situação está. Hoje não teria como. Semana que vem a gente não sabe.
Então vamos aguardar, por favor, até o 16, no esporte modo geral. Além do municipal, o esporte modo geral, até o 16 para saber como que fica a situação em Monte Alto.
Isso.
Se vai liberar ou não. Por enquanto, não está liberado.
Por enquanto,
está proibido.
Certo, João? E a gente acredita o quê? Que quando voltar as escolinhas da prefeitura, se liberarem, vai liberar tudo ao mesmo tempo. Porque não tem lógica você voltar as escolinhas da prefeitura e os particulares não. Então, assim que tiver autorização pela saúde, todos vão ser liberados. Né?
Então, a partir do 16, certo, João?
Sim.
Nós estamos falando de esporte. Eu recebi uma notícia muito triste aqui. Um rapaz que adorava o esporte, era um ótimo goleiro, o Vanderlei Sartori, o Fininho. Fininho faleceu ontem, nosso amigo Fininho. Ele adorava o esporte. Ele foi, se não me engano, pioneiro de pintura de veículos em nossa cidade. Além disso, era um pé de valsa. Gostava de dançar.
Eu vi vários
também.
Bares, pé de valsa.
Lembra dele?
Pé de valsa.
Pé de valsa, ele e a esposa, assim, como dançava a noite inteira.
É verdade.
A noite inteira. Que descanse em paz esse nosso grande atleta aí, grande amigo, nosso amigo Vanderlei Sartori, mais conhecido como Fininho. Que, aliás, é o contrário do
de nós
do
aqui.
Caixa, né? Bem fininho, mas tudo bem. Gente, então fica até explicado, olha. Por enquanto, o esporte, no modo geral, está proibido. Vamos aguardar o final aí desse plano São Paulo até o dia 16, para saber como está a situação. Aí, o que é da responsabilidade do município, a direção do município vai liberar ou não. Particulares, é a Secretaria da Saúde e a Vigilância Sanitária. Isso, certo, Caixa?
Isso mesmo, João, correto.
Mufa, muito obrigado pela sua presença, viu?
Eu agradeço aí, né? A gente espera que logo, logo a gente consiga retomar as atividades, porque o esporte foi muito prejudicado no geral, né? A gente sabe, tanto no pessoal das academias, e a gente sabe a importância que tem o esporte na saúde da pessoa. Então a gente espera que tudo volte ao normal, que a gente consiga voltar ao nosso esporte para praticar saúde, para melhorar a nossa vida aí, meu. Muito obrigado.
Com toda certeza. Jean Felipe, continue fazendo esse bom trabalho aí, viu? E você é atencioso. Quando tem qualquer dúvida, ele já manda o zap pra gente aqui explicando tudo. Um abraço pra você, João.
Obrigado, Felipe. João. Obrigado, Mufa. Caixa aí pela atenção que teve à vigilância.
Ô, Caixa, leva o nosso abraço pra todos lá da vigilância, que hoje é o Dia Nacional da Vigilância, tá?
Vou repassar.
Estão pedindo pra vocês também orientar os ônibus que começaram a circular, levando estudantes.
Ah, da volta às aulas, sim.
Alguns ônibus estão superlotados.
Já tá, desde ontem a equipe da vigilância já tem duas fiscal nossas visitando as escolas.
Orientando, né?
Verificando o protocolo. É que, tipo, a escola é grande, né? Então, para dois fiscais lá, elas olham sala por sala, refeitório, entrada de aluno, saída de aluno, então acaba tomando um tempão. Mas está sendo verificado, sim, João.
Caixa, um abraço para você também. Bom trabalho.
Obrigado, João.
Nós voltamos já já.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite condensado Italac, semidesnatado, 395 gramas. Não sabe, ganhe? R$3,75. Molho de tomate predileta tradicional, sachê, 340 gramas, 95 centavos. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo, R$29,90. Cebola nacional, quilo, R$0,89. Mozzarella Italac, peça um pedaço quilo, R$28,90. No cartão Savegnago, R$27,50.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Boa tarde. A CPI está desperdiçando tempo de investigação. Certamente não está desperdiçando tempo de fazer campanha, né? Campanha contra o governo. Mas tempo de investigação por quê? Porque está insistindo em negócios que não foram feitos, em compra que não foi feita, em propina que não foi paga, né? Em tentativas. Assim foi o caso da vacina indiana, assim é o caso desse grupo aí que tentou interferir ou intermediar e quebrou a cara, vacina que não tinha, né, da AstraZeneca. Apenas registre-se que houve gente que tentou vender para prefeitos, governadores e governo federal e não conseguiu. E perdeu tempo quando deveria estar investigando o que foi realmente comprado e o que não foi entregue. O que foi superfaturado, né? O dinheiro que foi usado dos nossos impostos, isso é importante. Né? Isso é real. Isso é materialidade. Hospital de campanha, né? Proteção individual, respiradores, dinheiro, né? Vacinas também. Investiguem, todo mundo sabe quais foram as vacinas que foram compradas, é que estão sendo aí aplicadas. Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, né? Todo mundo sabe. Então, investiguem isso também, né? Porque o pessoal do G7 está gostando, né? Porque vira palanque. Agora tá, fica mais do mesmo. As pessoas estão observando. Inclusive essas cenas lá na CPI que a gente fica descobrindo, né? Quem nega, então, é um negacionismo incrível, né? Não se pode tratar uma doença, mas os outros é que são negacionistas. Aí, totalitarismo, ideias totalitárias, e chamam os outros de liberticidas. Né? Ações que são tipicamente fascistas, chamam os outros de fascistas. É aquela história do chame-os daquilo que você é, que atribui ao Lenin, mas não é. Né? Então, bom, mudando de assunto, hoje é um dia muito importante para o futuro da democracia, para a segurança do nosso voto, para a garantia do nosso voto. É porque hoje à tarde tem a sessão na comissão especial que vai votar se continua ou não, né, o quarto projeto. Três já foram aprovados e foram derrubados. O quarto projeto sobre garantia do voto. Né? Tanto em que em 2017 o Tribunal Superior Eleitoral já festejava a nova urna com o repositório do comprovante de voto, mas eles não sabiam quem seria candidato, né? Depois o Supremo derrubou, Lígio Gilmar Mendes deu uma liminar e não entrou, né? Mas enfim, mudaram, de repente mudaram de posição. Por que mudaram de posição? Né? Então, por isso, hoje é importante. E vou deixar aqui uma historinha da antiga Roma, do Júlio César, imperador. A mulher dele, Pompeia, fez uma festa em homenagem a uma deusa, só das mulheres. A festa era só para mulher. E teve lá um apaixonado por ela, que não era correspondido, nunca foi, o Públio, que entrou vestido de mulher e se fingiu de tocador de lira. Né? Foi descoberto, foi expulso, não conseguiu sequer importunar a mulher de César, mas, e depois ele foi inocentado, porque foi uma puerilidade dele apenas, não importunou a mulher de César, mas começou a falação em Roma sobre por que um homem estava lá dentro numa festa da mulher de César. E aí o que fez César? Divorciou-se de Pompeia, a mulher dele, né? E justificou dizendo o seguinte, né? A mulher de César tem que estar acima de qualquer suspeita. Foi a justificativa do César e ficou essa frase, a mulher de César. Então eu diria o seguinte, apuração e votação no Brasil tem que ser com uma mulher de César. Pode estar tudo certinho, mas tem que estar acima de qualquer suspeita. E para isso basta botar um aditivo de segurança, que é o que vai ser votado esta tarde, né? Na tarde de hoje, nessa comissão especial, para ver se vai ao plenário ou não vai. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12 horas mais 17 minutos e 40 segundos. Faleceu em Monte Alto o senhor Irineu Silvério, com 88 anos de idade. Casado com a senhora Mariana da Silva Silvério. Deixa filhos, netos e bisneta. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 17 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Irineu Silvério, com 88 anos de idade, que descanse em paz.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois: Cabo Fabiano e o Cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, um bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável, acelere, porém não exagere.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 6:20 de ontem, quando o rei dos astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o jovem Alisson Fernando Rodrigues, de 19 anos, na flor da idade, morador na cidade de Itaju, cidade que fica lá na micro região de Ibitinga. Ele pilotava uma motocicleta Honda Titan na cor verde com o número do chassi raspado. Porém, através do número do motor, foi constatado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, que se trata de motocicleta com baixa permanente. Só serve para leilão, para tirar peças. A motoca transitava pela SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, quando chegou no quilômetro 354 mais 800 metros, em Ibitinga, região centro-oeste paulista, colidiu na traseira de um veículo que o motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem deixar pista.
Olá!
Da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A frente da motoquinha ficou destruída. Eu vi a fotografia. A Alisson caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, foi resgatado e levado à UPA de Ibitinga, mas não resistiu e morreu a caminho do pronto atendimento. Segundo informação de testemunha que não foi confirmada, o jovem trabalhava no posto Paixão, que fica no trecho entre Ibitinga e Borborema. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. Os policiais rodoviários, soldado Saravali e soldado Gabriel, registraram a ocorrência e prestaram ao jovem Alisson Fernando Rodrigues, de 19 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, política, não é matemática e nem horóscopo para ter previsão. Pense num treco embaçado.
Vixe!
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:23, a hora da notícia, segunda edição. E uma pesquisa mostra o seguinte: 46% dos brasileiros já deixaram de comer carne.
Mudança no perfil de consumo ou dificuldade financeira. O fato é que um estudo encomendado pela Sociedade Vegetariana Brasileira em fevereiro deste ano revelou que um terço dos brasileiros já escolhe opções sem carne nos cardápios. A pesquisa foi realizada com base em refeições fora de casa e revelam que opções veganas têm aparecido com mais frequência nos cardápios de restaurantes e lanchonetes. Além disso, segundo o levantamento, 46% dos brasileiros já deixaram de comer comer carne por vontade própria, pelo menos uma vez na semana. O presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino, explica que a pesquisa levou em conta a vontade voluntária de deixar de comer carne, mas a situação financeira no país também pode influenciar.
Então a pergunta foi feita na pesquisa avaliando se a pessoa tinha essa vontade própria de reduzir. Com essa expressão, a gente isolou um pouco esses fatores externos. É claro que a gente sabe que isso pode ter uma influência, mas não tão grande quanto seria se a gente fizesse a pergunta sem destacar esse aspecto. E eu acho que é natural, a gente percebe que cada vez mais as pessoas sim estão repensando seus hábitos e reduzindo o consumo de carne e até mesmo de produtos de origem animal. Então a gente tem a questão da saúde, a gente tem a questão dos impactos ambientais e também uma questão, né, que vem crescendo, que é a questão animal, né?
Para aqueles que buscam deixar de comer carne de gado, frango ou peixe pela questão financeira, ele ressalta que a adequação do consumo de proteína vegetal supre os nutrientes necessários.
Normalmente as pessoas se preocupam com a proteína, né? Eu preciso da proteína animal. E o arroz e o feijão já nos fornecem as proteínas necessárias. Então, normalmente se aumenta em torno de 2 conchas de feijão, que depende da realidade de cada uma.
O Brasil produz anualmente 250 milhões de toneladas de grãos e tem transformado uma parte em carne vegetal. Mas por que o preço dessa linha de alimentos é ainda tão caro para o consumidor?
Os lançamentos demandam a necessidade de investimento, de pesquisa. Então, tudo isso faz com que o valor inicial fique agregado com todos esses custos iniciais. Então, à medida em que os consumidores já conhecem mais esses produtos, ele ganha em escala, oferta aumentando, né? Isso faz também com que, naturalmente, o preço vá caindo, né?
Em 2018, a Sociedade Vegetariana Brasileira já havia encomendado outra pesquisa que mostrou que 14% dos brasileiros se consideravam vegetarianos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
São 12 horas mais 25 minutos e 40 segundos. Amanhã o lixo doméstico será recolhido normalmente, é feriado, mas vão trabalhar. A cooperativa de reciclável também estará trabalhando normalmente amanhã. Até o telefone, se você tiver reciclável aí para entregar, pode ligar que a Tatiane atende você. A Tatiane é o 99174-6944. 99174-6944. E nós recebemos fotos hoje, ali atrás do Monte Belo, incêndio, fogo, fumaça, os moradores passaram um aperto, a Dona Maria de Jesus também agora próxima ao São Guilherme, próxima à Rodovia Zé Pizarro ali, né? Atearam fogo no mato também, muita fumaça. É brincadeira as pessoas, né, colocar fogo nessa situação, gente. Então a brigada de incêndio vai ser acionada para atender todos vocês.
Vamos falar do futebol. Humberto Ferretti destaca os jogos de ontem, que definiram os novos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.
São Paulo vence o Vasco em São Januário e garante vaga nas quartas de final. Em crise no Brasileirão, o tricolor de novo conseguiu virar a chave na Copa do Brasil e fez 2-1 nos cariocas, gols de Rigoni e Benítez. Vale destacar, porém, que a partida foi até equilibrada no começo, mas um gol anulado de Cano e a expulsão de Léo Jabá por uma entrada forte em Reinaldo na sequência desestabilizaram e complicaram as coisas para os cariocas. Tudo isso no primeiro tempo. E quando Rigoni logo depois fez 1-0 São Paulo, as coisas ficaram bem mais fáceis para o tricolor, como admitiu o técnico Crespo.
Talvez o gol de Rigoni e a expulsão deles mudou absolutamente os planos de Vasco e a classificação não correu risco. Claramente queremos chegar mais longe, queremos chegar e ser competitivos até o final. Lo vamos tentar. Não sabemos o que vai acontecer, vamos a trabalhar para ter um futuro positivo. Mas você sabe, futebol, e aqui cada 3 dias todo pode mudar. Então temos que, como disse nosso presidente, pé no chão, tranquilidade e continuar a trabalhar.
Pelos lados do Vasco, o técnico Lisca, que assumiu o time há poucos dias, disse que gostou do que viu no começo e tentou enxergar o lado bom, se é que existe. Agora, a equipe pode ter foco total na Série B, competição na qual é preciso reagir.
Enquanto o jogo estava, né, 11 contra 11, E eu gostei demais da atitude da equipe, do espírito da equipe, desde o treinamento de ontem, né? Da postura, da agressividade, de acreditar. Infelizmente tivemos o gol anulado logo depois, né, expulsão, e aí realmente ficou muito difícil, né, de nós reagir na partida pela qualidade do time de São Paulo, que não tem nada a ver com isso, abriu uma boa vantagem lá no Morumbi. E o que fica é agora uma energia extra para nós, né, essa indignação a gente levar para a Série B, né, que é a nossa principal competição. Agora não temos mais a Copa do Brasil, o que fica pelo menos de positivo é que vamos poder focar somente na Série B.
Assim como o São Paulo, o Atlético Mineiro tinha vencido o jogo de ida das oitavas por 2-0 e também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Só que a vaga veio no sufoco, com uma derrota para o Bahia na volta por 2-1. Também avançaram o Fortaleza, que venceu o CRB por 1-0, e o Atlético Paranaense, que empatou com o Xará Goianiense por 2-2. Sem esquecer que Grêmio e Fluminense já estavam nas quartas de final da Copa do Brasil e que os dois últimos classificados serão confirmados hoje. 7h15 da noite no horário de Brasília tem Juazeirense e Santos. E às 9h30 se enfrentam ABC e Flamengo.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.